Glória a Jesus. Está preparado para ouvir algo da parte do Senhor para você? Amém? Creio que Deus vai falar com você, porque esta palavra, ela é oportuna para nós como igreja. Deus nos deu para esse tempo, para esse momento, para esses dias. E você faz parte desse tempo que Deus separou para usar a igreja de uma maneira poderosa para ganhar nações para Cristo. Amém? Eu gostaria de iniciar esta palavra com um testemunho. Um testemunho que tem tudo a ver com o tema desta palavra, que é levando o evangelho de cidade em cidade. Nós vamos projetar aqui esse testemunho para que você possa ver as fotos, para que você possa compreender um pouco e até visualizar o contexto desse testemunho. Queria pedir para apagar as luzes aqui, por favor. E à medida que eu for contando também esse testemunho, eu vou ler aqui para que você possa entender a história, como tudo começou e aonde isso levou. Bem, em 1934, no dia 26 de agosto de 1934, uma missionária americana chamada Caroline Matilde Fausen, da Carolina do Norte, desembarcou no Rio de Janeiro. E logo em seguida ela foi para o estado da Bahia, onde ficou por 5 meses estudando a nossa língua, o português. Em 1935, nesse período, a missionária Matilda recebeu uma revelação de Deus para evangelizar no estado de Goiás. Então ela foi para a cidade de Catalão, no sul de Goiás, onde chegou no dia 9 de fevereiro de 1935, iniciando ali os seus trabalhos evangelísticos nesta cidade. Depois, no ano seguinte, em 1936, guiada por Deus, ela pegou um trem e foi pregar na cidade de Cumari, Goiás, a 30 quilômetros de onde ela morava. Essa foto da estação tem exatamente o nome da cidade, porque tinha poucos anos, uns 20 anos, 20 e poucos anos, que tinha inaugurado ali a ferrovia no sul de Goiás. Logo em seguida, ela... Eu acho que faltou, não? Voltou? Ok. Dona Leopoldina, essa mulher, foi a primeira pessoa a se converter nessa cidade. Ela era viúva e tinha 5 filhas. A igreja começou na sua casa, onde um grupo de mulheres se reuniam para orar. Embora a missionária morasse em Catalão, a 30 quilômetros de Cumari, toda semana ela ia de trem para fazer as reuniões na casa de Dona Leopoldina. E ali começou a Igreja Calvário Pentecostal, a qual essa missionária pertencia. Nas reuniões que ela fazia, ela cantava, ela tocava uma sanfona, e depois ela pregava com muita autoridade. E o poder de Deus se manifestava fortemente nas reuniões, onde as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas algumas pessoas começaram a ficar incomodadas e denunciaram a missionária na delegacia de polícia. Então o delegado da cidade enviou 2 soldados para checar o que estava acontecendo lá. Quando eles chegaram e viram as pessoas orando, um dos soldados caiu de joelho, falando em línguas, e em lágrimas ele entregou a sua vida a Jesus. Anos depois, esse soldado se tornou um pastor. Por razões pessoais, essa missionária precisou voltar aos Estados Unidos. E, embora não tivesse um prédio de igreja, ela deixou naquela cidade um grupo de mulheres incendiadas. Era um grupo de mulheres que oravam. Mas o zelo pela obra de Deus dessa missionária e também dessas mulheres prevaleceu. Algum tempo depois, a irmã Matilde voltou dos Estados Unidos para visitar as igrejas que ela havia aberto nas cidades no sul de Goiás. Ela havia se unido à Igreja de Deus nos Estados Unidos, pois ela tinha esperança de que eles enviassem alguém para continuar o trabalho dela no Brasil, o que realmente aconteceu nos anos seguintes. Mas a semente plantada naquela pequena cidade alcançou 4 gerações. Anos depois, uma das filhas de Leopoldina tornou-se a pastora da igreja. Depois, o neto de Dona Leopoldina tornou-se pastor. E mais tarde, sua bisneta tornou-se uma pastora de crianças. A igreja fundada por essas duas mulheres, a missionária Matilde e Dona Leopoldina, numa cidade no interior de Goiás, ainda está lá. Na mesma cidade há quase 90 anos, assim como todas as outras igrejas que ela abriu no estado de Goiás. O neto de Dona Leopoldina, que tornou-se pastor, tem hoje 82 anos. Ele é o meu pai. E esta é a minha história. É o meu testemunho. Eu não vim aqui hoje apenas para liberar uma palavra para a igreja. Mas eu vim aqui também para dizer que, além de bíblica, esta palavra, ela é atual. Ela está acontecendo de geração a geração. Pregar o evangelho é uma ordem para nós como igreja. Porque o Senhor tem no seu coração um desejo pelas nações, pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas independente da idade. E o Senhor nos entregou esta obra como igreja. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar aqui. E eu gostaria de começar lendo o versículo de Isaías 54, do versículo 3, que diz assim: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Esse texto aqui, ele traz uma promessa para nós. Ele fala de possuir nações. O que é isso, possuir nações? Esse verbo possuir fala de conquistar. Conquistar nações. Mas quando nós falamos de nações, falamos de algo tão grande. Não é verdade? O Brasil mesmo é tão grande. Então, são mais de 200 milhões de pessoas. Como que isso é possível? Bem, aquilo que não é possível para o homem é possível para Deus. Amém? Mas o texto também fala de cidades assoladas. O que que é isso? Assoladas está falando de um ambiente de destruição, um ambiente de miséria, um ambiente de morte, um ambiente de necessidade espiritual que as pessoas têm de Deus. Então, Deus, ele quer realmente que a igreja atue nessas cidades assoladas, porque a igreja é a luz do mundo. E uma vez que nós brilharmos em cada cidade, nós iremos com certeza alcançar toda a nação. Percebe como que Deus enxerga o todo? A Bíblia fala que os caminhos de Deus, eles são mais altos que os nossos caminhos, não é verdade? Por que que eles são mais altos? Porque Deus enxerga muito mais longe. Você já viu a visão que nós temos quando nós estamos sobrevoando num avião? Você consegue enxergar várias cidades ao mesmo tempo, porque é uma visão ampla. E eu creio que é assim que Deus nos vê. Então, Deus está enxergando muito além, Deus está enxergando à frente. Eu creio que quando Deus enviou essa missionária, uma mulher solteira, na década de 30, para o Brasil, você tem noção do que era essa realidade? Muito diferente do que é hoje. E ela foi para a Bahia, depois ela veio para o estado de Goiás, ela foi parar na cidade de Cumari, que é a cidade onde eu cresci. A igreja que essa missionária abriu é a igreja que eu cresci. É a igreja que eu passei a minha infância. É a igreja onde os meus pais também se tornaram pastores. Foi a igreja onde eu conheci Jesus. E hoje, a semente daquela mulher que decidiu obedecer ao Senhor está alcançando as nações através de um ministério com crianças. Deus viu algo que ela não viu. Da mesma maneira, Deus está vendo hoje algo que nós não estamos vendo. Mas isso aqui é uma realidade. É o tempo de nós, como igreja, levarmos o Evangelho ao mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem nos dado as ferramentas para isso. A Bíblia fala que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Já ouviu essa expressão na Bíblia? O que é a plenitude dos tempos? É quando todo o cenário estava preparado. A história, o cenário geográfico, espiritual, tudo estava pronto para que Jesus viesse. E eu creio que isso também está acontecendo hoje. Há um cenário mundial sendo preparado para que a igreja possa cumprir a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Agora, Deus já nos deu uma missão, que é fazer discípulos de todas as nações, que é pregar o Evangelho. Deus tem nos dado as ferramentas para isso. E quando eu digo ferramentas, são as condições necessárias. Hoje nós temos muitos meios de comunicar, não é verdade? Então nós podemos falar abertamente, pelo menos até 2019 nós poderíamos falar abertamente. Estamos entrando num novo tempo, que as coisas estão mudando. Mas nós temos acesso pela internet também, a nações, a idiomas. Hoje, se você quiser traduzir um texto, você tem um tradutor no seu celular. Então, há muitas ferramentas, né, no rádio, televisão e na tecnologia para que a mensagem possa chegar a outras pessoas. Mas será que nós estamos usando isso para esse propósito? Agora, eu gostaria de falar para você o seguinte. Deus nos dá a missão, nos dá as condições, mas não pense que Ele vai deixar o método à nossa escolha. Quando Deus nos dá uma missão, Ele não diz para você, faça o melhor que você puder. Não. Deus nos dá a estratégia certa. Quando Deus disse a Abraão que ele teria um filho, Ele não falou para Abraão, gere esse filho da melhor maneira que você puder. Ou como for possível, não. Deus não aceitou o plano de Sara, porque Deus tinha a sua própria maneira de fazer cumprir aquela palavra, aquela promessa. Portanto, eu gostaria de falar para você sobre duas estratégias bíblicas e divinas para cumprir a grande comissão que é pregar o Evangelho. Agora, não pense que é algo planejado pelo homem. Não, é uma estratégia de Deus. E é uma estratégia também que nós, como igreja, temos experimentado. Porque nós temos visto que, de fato, faz diferença quando nós seguimos a orientação de Deus. Então, a primeira estratégia eficiente de pregar o Evangelho de cidade em cidade. Fala essa frase, de cidade em cidade. Sabe que esta expressão está na Bíblia? Ela está na Bíblia. Então, eu vou ler com você alguns textos aqui para mostrar para você como que essa estratégia, ela não é moderna, ela é muito antiga, porque Deus está usando através do seu povo, de várias maneiras, em tempos distintos. E como eu disse para você também, nós como igreja, temos experimentado essa estratégia de levar o evangelho de cidade em cidade. A Igreja Videira, ela nasceu na cidade de Goiânia. Depois, nós começamos a abrir outras igrejas em outras cidades. Depois, nós tínhamos um projeto, um alvo de abrir uma videira em cada capital do Brasil. E isso, de fato, aconteceu nos anos seguintes. E a partir das capitais do Brasil, nós também começamos a alcançar as nações. Percebe? Então, nós estamos experimentando isso na nossa experiência como igreja. Mas vamos ver aqui na Bíblia como que Deus agiu dessa maneira em outras gerações. O primeiro exemplo que eu quero te dar aqui é o exemplo da nação de Israel. Em 1 Samuel 5:8 diz assim: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. Olha, o que que era, qual o símbolo da presença de Deus naquela época, no Velho Testamento, na nação de Israel? A arca da aliança. Então, essa arca, ela simbolizava Cristo. Agora, hoje, Cristo habita dentro de nós. Então, a maneira de nós levarmos a arca de cidade em cidade é pregando o evangelho de Cristo. É anunciando a obra da cruz. Tem um outro texto também, que vários textos que mostra exatamente esta realidade aqui, mas eu quero focar para você aqui em algo muito específico em relação à nação de Israel. A pastora Luísa estava compartilhando hoje aqui na consagração de filhos a respeito do texto ou da libertação do povo do Egito. E quando Deus tirou o povo do Egito, ele tirou famílias. Ele não levou os pais, deixou os filhos. Ele não levou os jovens, porque os jovens podiam formar um exército poderoso. Ele levou as famílias. Porque desde o início, Deus estava interessado em famílias. E hoje não é diferente. Por que que essa estratégia divina, de cidade em cidade, ela é bíblica? Por que que ela é divina? Porque tem um tesouro em cada cidade. Qual é esse tesouro? Famílias. Almas que precisam ser alcançadas. E Deus está interessado nisso. Quando nós falamos de alcançar cidades em cidade, estou me referindo aqui à infraestrutura de cada cidade em si mesma, mas eu estou falando de pessoas que Deus quer alcançar. Amém? E nós vemos que lá em Israel, desde o começo, Deus já estava agindo dessa maneira. Agora, eu gostaria de mostrar para você aqui um texto de Josué. Eu resumi um pouco, porque ele é muito grande. Em Josué, do capítulo 11 ao capítulo 24, ele relata a distribuição da terra de Canaã. Então, esse texto, ele diz assim. Primeiro eu vou ler um texto aqui de Josué 11, 23, que diz: assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E aí, a partir do capítulo 13, segue a distribuição da terra. Olha só como foi feito. Esta herança dos filhos de Ruben são cidades com suas aldeias. A herança dos filhos de Gade, 60 cidades. A tribo de Benjamim, ao todo, 14 cidades. A herança dos filhos de Zebulon, 16 cidades com suas aldeias. As cidades dos levitas foram, ao todo, 48 cidades. Olha, como que Israel conquistou a terra de Canaã? Através da conquista de cidades. Isso aqui nos fala da expansão do reino de Deus. Lá no Velho Testamento, Deus estava agindo através de Israel. Eles não conquistaram a terra de uma vez. Foi pouco a pouco. Sabe, Deus está agindo da mesma maneira hoje. E como que Deus vai fazer isso? Através da igreja local em cada cidade. Deixa eu mostrar para você aqui um mapa, que é a imagem seguinte. A primeira é a terra de Canaã. Então, na terra de Canaã tinha muitos povos e muitas cidades também, grandes e fortes. Mas depois que o povo de Israel entrou, eles então foram conquistando as cidades. E aqui, nesse texto que eu li para você de Josué, eles já estavam nesse segundo mapa que você está vendo aqui. Então, aqui é a distribuição da herança, é a distribuição da terra, que foi dividida por número de cidades para cada tribo. Você não acha isso interessante? Sabe o que é mais interessante, amados? É que essa distribuição e essa herança, ela poderia ter acontecido 40 anos antes, quando eles chegaram com Moisés na terra de Canaã. Quando eles chegaram e Moisés enviou os 12 espias para ver a terra. O que que eles viram? Cidades. Mas eles viram cidades fortes. E eles viram gigantes. E eles viram as fortalezas. Eles viram as dificuldades. E aí eles viram uma pandemia. E aí eles viram o vírus. E aí eles viram o impossível. E eles perderam a herança porque não creram. Deixa eu falar algo para você. A cidade onde você mora é herança de Deus para você. Sabe o erro daquele povo 40 anos antes? É que eles falaram mal da terra. A Bíblia fala que eles desprezaram a terra, desprezaram a herança, falando mal dela. Pare de falar mal da sua cidade. Pare de falar palavras negativas. Pare de confessar o oposto daquilo que Deus falou. Fale a palavra. Eu quero desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã. A partir de hoje, comece a falar bem da sua cidade. Comece a declarar: essa cidade é abençoada, porque ela é a minha herança. Eu vou herdar essa cidade. Amém? Eu creio que nós estamos diante de um grande desafio como povo de Israel. Nós podemos ganhar esta geração, mas nós podemos também perder, porque eles perderam. Tudo depende da nossa fé. Não é nosso trabalho, a nossa obra, é a nossa fé. Amém? A palavra de Deus fala em Isaías 26, que todas as nossas obras o Senhor as faz por nós. Mas o texto continua dizendo também, a Bíblia, né, continua mostrando também que o ministério de Jesus não foi diferente. Olha só o que a Bíblia fala em Lucas 8:40. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Qual que é a expressão que está aqui em Lucas 8:40? De cidade em cidade. Você não acha interessante isso? Porque Jesus, ele manteve a mesma estratégia de Israel no seu ministério. Ele foi de cidade em cidade. Ele entrava numa cidade, saía daquela cidade, ia para outra, fazendo o quê? Pregando o evangelho e manifestando o poder de Deus. Agora, será que Jesus é modelo para nós? Eu creio que Jesus é modelo para nós em todas as coisas, inclusive na maneira como ele pregava o evangelho. Amém? Então, nós não estamos falando aqui de levantar ministérios independentes para ir de cidade em cidade, fazendo algum tipo de movimentação. Não, não é isso. Eu estou me referindo aqui à igreja local. A Bíblia diz que Jesus deu a vida pela sua igreja. E a igreja local numa cidade é algo muito poderoso. É a autoridade delegada de Deus para agir naquela localidade. Por isso eu creio que a forma, sim, de ganhar as cidades é através da igreja local. ou das igrejas locais daquela cidade. Porque é isso que a Bíblia nos mostra. E eu gostaria de mostrar em seguida aqui a igreja primitiva. Porque o ministério de Jesus, ele foi modelo para os discípulos. O que que os discípulos fizeram depois? Eles saíram pregando de cidade em cidade, não é isso? E assim nasceu a igreja primitiva. Atos 8:40 diz: mas Filipe, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, esse versículo aqui, ele mostra que essa estratégia de Deus, ela prevaleceu na igreja primitiva, que é o modelo de igreja para nós hoje. Nós vemos nas cartas de Paulo, que Paulo abria igrejas de cidade em cidade. E as cartas de Paulo são endereçadas a essas igrejas. Como? A igreja em Roma, né? A igreja em Corinto, as igrejas na Galácia, as igrejas na Ásia. Então, por que Paulo fazia isso? Porque o ministério dele também deu continuidade ao dos apóstolos, ao de Jesus, exatamente com essa estratégia, porque ela é eficiente. A melhor estratégia para alcançar uma nação é que cada igreja local tenha como alvo ganhar a sua cidade. Você não precisa ter um encargo por toda a nação. Você não precisa querer ganhar o Brasil. Você não precisa querer fazer discípulos lá em São Paulo, lá na região Nordeste. Pare de ficar preocupado com quantos seguidores você tem na sua rede social, porque isso não é uma estratégia de Deus. Ela é útil? É. Ela é importante? Tem o seu lugar. Mas Deus tem nos dado estratégias, desde o começo, passando por todo o Velho e Novo Testamento. Todas essas ferramentas que nós temos hoje, elas são úteis? São. Mas se cada membro de igreja for treinado para evangelizar, e se nós tivermos células fortes, nós iremos ganhar cidades para Cristo. E assim nós ganharemos a nação. Amém? Mas eu creio que a cidade, eu coloquei um outro mapa aqui também. Ganhar cidades nos fala de fazer discípulos. Então, é claro que eu não estou falando aqui de uma forma muito prática. Eu estou falando de uma maneira geral. Mas eu vou entrar agora mesmo ali de uma maneira mais específica. Mas eu gostaria de mostrar aqui e ler esse versículo da igreja de Atos. Atos 14:21. Que diz, Atos 14:21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, o texto diz aqui que eles iam de cidade em cidade fazendo o quê, irmãos? Fala, fazendo discípulos. Fazendo discípulos. Então, a Bíblia, ela não coloca ênfase em número de membros. Quando a Bíblia vai se referir ao crescimento da igreja, ela sempre fala discípulos. Lá em Atos diz, crescia a palavra e se multiplicava o número de discípulos. Por quê? Porque o crescimento da igreja está associado à pregação do evangelho, à pregação da palavra. Onde tem palavra, terá crescimento e multiplicação. Isso aqui está mostrando o número de igrejas na igreja, lá no livro de Atos. São centenas de igrejas. Porque, de fato, essa estratégia se cumpriu lá. E está se cumprindo também nos nossos dias. Amém? Mas tem uma outra forma aqui também, a última, eu quero apenas mencionar, para a gente falar da segunda parte, que é a recompensa do reino. Lucas 19:17 diz assim, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Nessa parábola aqui, Jesus usou o exemplo de cidades para mostrar, para falar da recompensa do reino. Ora, talvez você pense, ah, mas isso aí é uma simbologia ou é literal? Bem, não sei, não é o que vem ao caso aqui. Eu quero apenas dizer para você o seguinte: a Bíblia nos mostra de uma maneira clara que no reino de Deus nós vamos reinar sobre cidades e nações. Amém? Então, no reino de Deus, no milênio, Isaías 54 se cumprirá literalmente. Mas eu não gostaria de esperar chegar até lá. Eu creio que hoje nós estamos aqui para cumprir esse propósito. Mas entenda, a estratégia de cidade em cidade, ela é algo poderoso. Deus começou com Israel, o ministério de Jesus foi assim, Davi estendeu o seu reino como rei de Israel, desta maneira. Os apóstolos também desenvolveram o seu ministério desta maneira. Agora, às vezes eu fico ouvindo alguns irmãos e alguns dizem assim: ah, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Paulo. Eu quero conversar com Davi, com Moisés. Eu quero conversar com Pedro, com os apóstolos. Aí eu fico pensando, o que você vai conversar com eles? Porque eu acho que o assunto no céu é cidades. Porque eles vão falar, eu ganhei tantas cidades, eu ganhei 10 cidades, eu ganhei 50 cidades. Eu abri igrejas em mais de 100 cidades. O assunto no céu é cidades. Você vai contar o quê? Cidades. Amém? Você vai dizer, eu fiz parte de um grande mover de Deus no ano 2000. Eu era líder de célula, eu era anfitrião de célula, eu recebi a igreja na minha casa, a arca de Deus estava lá e a igreja se multiplicava dia após dia. Esse vai ser o nosso testemunho. Aleluia! Quantos querem participar desse mover? Hoje você vai ter uma grande oportunidade de participar através da sua oferta missionária. É uma forma de você mostrar o seu compromisso com esta obra de Deus. Amém? Mas qual é então a segunda estratégia? Primeira estratégia, para pregarmos o evangelho de uma maneira prática, eficiente e bíblica, é de cidade em cidade, através da igreja local. A segunda estratégia é o evangelismo pessoal. O evangelismo pessoal nos fala de algo numa proporção menor, mas não menos importante, ok? Para que você possa entender, quando nós falamos cidade, então nós estamos falando de algo muito grande, não é verdade? Então alguns moram numa cidade muito grande, Goiânia é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos São Paulo que chega ali a grande São Paulo a 20 milhões. Então para que a gente possa entender de uma maneira mais prática, vamos diminuir. É mais ou menos como um arquiteto faz quando ele vai construir, por exemplo, uma casa de 200 metros. 200 metros é muito grande. Então, o que é que ele faz? Ele diminui a proporção. E aí ele coloca numa planta, não é? Numa folha ali, mais ou menos, de 1 metro quadrado. E aí ele consegue ter uma visão melhor daqueles 200 metros, não é isso? E aí ele vai distribuindo e planejando como vai ser aquela grande construção. Então, eu penso que o evangelismo pessoal, ele é mais ou menos isso. Nós, então, colocamos esse evangelismo, que tem o alvo de ganhar a cidade, numa perspectiva menor, que é de 1 para 1, ou de 1 para alguns, não é? Porque a Bíblia diz o seguinte em Marcos 16:15. Vamos ler esse versículo? Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que significa no original essa expressão, a toda criatura? Individualmente. Individualmente. Significa que é da vontade de Deus que o evangelismo pessoal seja parte do nosso trabalho como igreja, mas que ele seja eficiente. Várias pesquisas já foram feitas para avaliar qual o método de evangelismo mais eficiente. É a televisão, é o rádio, é distribuir folhetos, é fazer grandes campanhas em estádios. O que que é? E todas elas chegaram a essa conclusão, a esse resultado. Inclusive uma que eu estou compartilhando aí no texto, na revista, que é do Instituto LiveWay, também com o Centro Billy Graham e outros centros de pesquisas cristãos, que concluíram que as igrejas pequenas que investem na evangelização pessoal apresentam um maior crescimento. Olha, não estou dizendo que os outros métodos não funcionam. Funcionam. Mas a proporção de pessoas que vêm para Cristo é menor. Sabe que na nossa experiência como igreja também é assim. Você é líder de célula, você já deve ter percebido. Então, nós fazemos encontros onde nós levamos um grande número de pessoas. Nós fazemos eventos evangelísticos, nós também pregamos nos cultos. Tudo isso é importante. Mas a maioria das pessoas vem para a igreja através de um relacionamento pessoal. Através de alguém que ele conhece. É um amigo, é um parente, é um vizinho, é alguém que convidou, é alguém que orou com ele, é alguém que testemunhou. Por quê? Porque é a maneira mais eficiente. Se é a maneira mais eficiente, vamos investir nela. Vamos ser mais ágeis, vamos ser mais ousados. E por isso eu quero mostrar para você aqui, na Bíblia, um texto que fala a respeito do milagre da ressurreição, que é também o milagre da salvação, para mostrar para você como que isso deve acontecer na prática, na nossa vida como igreja. Eu gostaria de ler esse texto, eu vou resumir, por isso eu coloquei aqui para você acompanhar, em 2 Reis, do capítulo 1 ao 36, que fala a respeito do milagre do profeta Eliseu, que ressuscitou um menino. E o texto começa assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem. Sunem era o nome de uma cidade que ficava perto de Jerusalém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Concedeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Tendo crescido o menino, saiu com seu pai e disse: ai, minha cabeça. Então o pai levou a sua mãe e ele morreu. Chegando ela ao homem de Deus, disse: pedi a meu senhor um filho? Não, disse eu. Então ele se levantou e a seguiu. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a sulamita e lhe disse: toma o teu filho. A Bíblia diz, e a Bíblia nos dá base para crer, que a ressurreição, ela aponta para o milagre da salvação. Lá em Efésios 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. E Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Amém? Por isso que esse milagre da ressurreição, ele aponta para o milagre também da salvação. Quando nós estamos pregando o Evangelho para alguém que não conhece Jesus, aquela pessoa está espiritualmente morta, separada de Deus. Então, esse profeta aqui, Eliseu, ele nos representa como ministros, como sacerdotes, como enviados de Deus, de cidade em cidade. A Bíblia mostra claramente que fazia parte do ministério de Eliseu ir de cidade em cidade para exercer o seu ministério. Aqui diz que ele passou na cidade de Sunem. Certamente ele estava indo para Jerusalém e depois ele voltava e ia para outras cidades. Então você percebe que aqui nós vemos essas duas estratégias acontecendo no mesmo contexto. Mas essa estratégia específica que Deus deu para Eliseu, ela é única na Bíblia. Não tem outro lugar que se menciona isso. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas. Mas não relata que ele fez o que Eliseu fez. Porque é claro que Deus também, ele age da maneira como ele quer fazer. Mas nesse contexto aqui, essa ressurreição, ela está nos mostrando uma estratégia específica para evangelizar, para liberar vida naqueles que estão mortos. Primeira coisa que fala o texto, a boca sobre a boca. Diz que ele chegou, a criança estava morta, ele deitou-se sobre o menino e colocou a sua boca sobre a boca dele. Olha, se nós queremos saber o significado de algo, nós precisamos ver na própria Bíblia, onde Deus usa essa expressão, ou pelo menos usa a palavra boca, para relacionar com uma verdade bíblica. E a Bíblia fala da boca de muitas maneiras, para pregar, para confessar, não é isso? Para proclamar. E eu quero ler aqui apenas um versículo. Mas acredite em mim, tem vários versículos que falam sobre isso. Mas eu gostaria de ler Efésios 6:19, que diz assim: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Olha, Paulo está declarando isso. Olha, ele está falando para que ao abrir da minha boca, essa expressão, abrir a minha boca, no original significa ato de falar. Ou seja, quando eu for falar, eu quero falar de uma maneira certa, de uma maneira precisa. O quê? O Evangelho. Olha, será que Paulo não sabia pregar o Evangelho? Será que Paulo não sabia o plano de salvação? O que que Paulo está falando? Paulo está falando que nós precisamos falar de uma maneira clara. Boca sobre a boca significa que aquilo que eu vou falar vai entrar naquele que está ouvindo. Está falando de uma maneira afiada, precisa, bíblica. Nós temos que falar a respeito da cruz, a respeito do amor de Deus, a respeito da graça. Nós precisamos levar o evangelho da graça, porque assim as pessoas receberão vida. Quantas vezes nós perdemos tempo falando de teologia? Quanto tempo nós perdemos, às vezes, tentando explicar para as pessoas as coisas que acontecem no mundo de ruim, as tragédias, e tentando provar para ela a existência de Deus. Porque isso não traduz o Evangelho. Paulo está falando aqui, vamos orar. Eu já sei o Evangelho. Eu sei de cor o plano de salvação. Mas na hora que eu for falar, esse falar precisa ser acompanhado de vida, de poder, para que esta palavra convença. Sabe, a Bíblia fala que o profeta colocou a sua boca sobre a boca do menino, porque a boca do profeta naquela hora era a boca de Deus, que estava liberando vida, a vida de ressurreição. Nós não podemos fazer com que as pessoas se convertam, mas Deus pode. Mas para isso nós temos que abrir a nossa boca. Quando nós não abrimos a nossa boca, as pessoas não recebem vida. Se naquele momento, aquele profeta estivesse orando ali, de lá para cá, fazendo algo até espiritual, talvez aquela criança não teria ressuscitado. Mas no momento que ele seguiu a direção do Espírito, ele colocou a sua boca na boca daquela criança, e o sopro de vida entrou, e ele ressuscitou. O falar a palavra, o pregar o Evangelho da Graça. O Senhor tem nos dado essa palavra de uma maneira tão clara, nesse tempo como igreja, para que nós possamos levar, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar para as pessoas, não de uma maneira confusa, ou às vezes espiritual, ou até de uma maneira assim, teológica. Eis que vos digo, em verdade eu vos digo. Não, você pode falar para as pessoas conversando com elas. Eu já ganhei manicures para Cristo. Certa vez eu tinha uma manicure e ela começava a desabafar comigo. Ela sabia que eu era pastora e às vezes ela estava numa crise conjugal e ela estava ali falando, né, do marido, e eu ficava preocupada com aquele alicate na minha unha, né? Ela falando do marido, com raiva do marido, e aí eu começava a orar. Falava, Senhor Jesus, tem misericórdia. E nesse contexto, eu começava a falar para ela. No final, eu orava com ela. Na outra semana, ela estava lá. E aí eu perguntava, e aí, está melhor? Como é que está? E aconteceu que ela se converteu. Depois disso, o marido também se converteu. E ele foi depois fazer o seminário. Porque queria ser pastor. Não sei se chegou a ser, mas estava com esse propósito. Eu ganhei já pessoas perto de mim, já ganhei pessoas que estavam fazendo massagem. Nesse contexto, às vezes começa a falar e abre o coração, e aí no final eu acabo orando, eu acabo testemunhando, e aí eu falo de Jesus, e aí eu falo, olha, eu também já passei por isso, eu sei o que é essa angústia, é ruim demais, é ruim acordar desse jeito. Você não gostaria de mudar? Claro! Eu falei, então. E aí eu falo de Jesus para aquela pessoa. Sabe? É boca sobre a boca. É o evangelismo pessoal. Isso é poderoso! Essa máscara que você está usando é para calar sua boca. Mas hoje o Senhor vai quebrar as amarras que estão sobre a igreja. Porque o Senhor está liberando poder para que a nossa boca seja aberta. Nós estamos lançando aqui um projeto de evangelismo. Nós estamos treinando 150 mil crianças para abrir a boca e falar a respeito do amor de Deus. Se as crianças podem falar, nós podemos também. Nós podemos também. Sabe, é isso que aconteceu. Havia ali poder de Deus liberado. Quando o profeta colocou a sua boca, a vida de Deus estava sendo liberada. Isso é um ato de fé. É um ato de fé. Assim como a pessoa abre a boca para confessar a Jesus, é um ato de fé. A Bíblia fala, se confessar, não é isso? Se com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. O que a pessoa tem que fazer? Abrir a boca, falar, porque é um ato de fé. Uma vez eu estava ouvindo o testemunho de um empresário, era uma reunião onde vários empresários estavam testemunhando, e eu estava ouvindo esse testemunho, e eu pensei assim, nossa, deve ser algo assim poderosíssimo, né? E parei para ouvir, mas foi um testemunho tão simples, mas tão poderoso. E ele dizia, ele disse que ele ouviu o Evangelho pela primeira vez, entregou a vida dele a Jesus, através da empregada dele. Ele era um homem muito rico, né, dono de muitas empresas, e ele, angustiado, deprimido, casamento destruído, filhos nas drogas, e nada fazia sentido para ele, todo o dinheiro que ele tinha. E a empregada dele gostava de ficar cantando lá na cozinha, quando estava lavando as vasilhas, cantava. Cantava o quê? Música evangélica. Ele foi atraído. Toda vez que ela cantava, ele ia na cozinha fazer alguma coisa, tomar uma água. E a maneira dele puxar assunto com ela era criticando a fé dela. E ele começava a criticar a igreja, a criticar os crentes, a falar dela. E ela, então, às vezes falava para ele, mas com o tempo ela parou de falar, porque ela foi ficando intimidada. E aí ele criticava mais, mas qual que era a intenção dele? Ouvir. Ele ficava cutucando ela, porque ele queria ouvir mais. E ela, então, decidiu falar, e um dia ela pregou o evangelho para ele, e pôs as mãos nele, orou com ele, e ele aceitou Jesus. Se alguém estiver criticando a sua fé, é porque ele está com vontade de ouvir mais. Abre a sua boca e pregue o evangelho. Porque o evangelismo pessoal, ele tem poder. É boca sobre a boca. É vida de Deus sendo liberada através de você. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Rios de água viva fluirão do seu interior. O que que ela fez? Ela saiu e evangelizou e ganhou uma cidade inteira para Cristo. É fé, é fé. Por isso que nós precisamos agir por fé. A Bíblia fala que o profeta também colocou olhos sobre os olhos daquele menino. Por quê? Será que não bastava a boca? Não, porque olhos na Bíblia também tem significado. Quando a Bíblia se refere aos olhos, está falando de revelação. Está falando de entender as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Porque parece uma loucura. Então, ele é cego espiritualmente. Mas quando vem a revelação, quando ele entende, aí o que é que ele tem? Luz. Luz. Amados, luz é o começo de tudo. Na criação, primeira coisa que Deus fez, ele criou a luz. Porque onde há luz, há direção. Por isso que olhos sobre os olhos nos fala também de um ato espiritual. Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Está falando de desvendar. O que é desvendar? Revelar. Fala, desvendar é revelar. Revelar significa entender. Entender a palavra, entender as coisas espirituais. Eu não estou dizendo entender com profundidade, mas num nível em que sua mente é capaz de processar. E uma vez que a mente, ela também recebe luz, essa luz também, ela vai alcançar o seu espírito. Então, o Espírito de Deus, ele tem um processo. Você percebeu no texto aqui de 2 Reis, que houve um processo para o milagre da ressurreição acontecer? A Bíblia fala que o profeta chegou, ele colocou a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, mas não funcionou na primeira vez. A carne do menino aqueceu, ou seja, teve um sinal, mas ele não ressuscitou. E aí ele se levantou, andou para lá e para cá. O que ele estava fazendo andando para lá e para cá? Ele estava, na verdade, com certeza, orando. E o texto fala que ele andou no quarto de lá para cá e tornou a subir e fez a mesma coisa. Ele colocou sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e somente assim o menino abriu os olhos. E o milagre aconteceu. O milagre. No texto de Jó 42:5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos foram abertos. Jó, ele conhecia Deus, mas ele precisava experimentar de uma maneira mais profunda. Sabe, amados, nós precisamos de valorizar a revelação que Deus nos dá. Porque, olha, os olhos daquele que está ouvindo o Evangelho precisam se abrir. Mas os olhos daquele que prega precisam estar abertos também. Significa que você também precisa ter um nível de revelação para te dar essa ousadia para pregar. Amém? Por isso que nós precisamos tanto da revelação da graça. Porque a revelação da graça, ela não é instantânea. Você ouve uma palavra, depois você ouve a mesma palavra, depois você ouve de novo algo parecido. E aí você começa, então, gente, parece que agora eu estou entendendo isso. E aí depois Deus começa a gerar circunstâncias na sua vida, experiências, para você experimentar, para você enxergar a justiça própria na sua vida. Para ver o tanto que você ainda age na lei. Para ver o tanto que você ainda vive com base no merecimento. Sabe? E nesse processo, o Espírito de Deus vai gerando luz. Nem sempre é instantâneo quando você prega. Às vezes você prega para uma pessoa mais de uma vez, prega de novo. Já jejuou por ela 21 dias, vários anos, jejua de novo. Me lembro da conversão do pai da pastora Valéria. Nós estávamos uma vez aqui num jejum de 21 dias, com a fichinha, orando uns com os outros, pelos alvos de conversão. E eu lembro que a pastora Valéria, ela falou assim, pastor, eu já orei vários anos, eu oro pelo meu pai, e estou orando de novo. Eu falei, não se preocupe, agora nós vamos concordar, seu pai vai se converter. E nós oramos, ora, ele converteu naquele ano. Nós estávamos fazendo o jejum de 21 dias no meio do ano, final do ano, ele estava já numa célula e já estava, pouco tempo depois ele se batizou e faleceu cerca de 2 anos seguintes. Por quê? Será que Deus não queria fazer? Deus queria fazer. Precisa ter um processo. Na criação a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que, que ele estava fazendo pairando? Ele estava gerando vida. Gerando vida. Então, os olhos vão se abrir à medida que nós estivermos pregando e falando da graça de Deus para as pessoas. Fale da graça, não fale da lei. Amém? E por fim, nós vemos que ele também colocou as mãos sobre as mãos. Esse processo, ele vai acontecer. É o processo do evangelismo pessoal. Quando você fala, quando você libera luz, revelação, a pessoa vai entender, e ela então, ela vai receber o Senhor. Sabe, a Bíblia fala também, estou me lembrando aqui, Jesus, ele certa vez curou o cego de Betsaida. E o cego de Betsaida não foi curado instantaneamente. Nossa, será que Jesus estava num dia assim, que ele não estava inspirado? Se o próprio Jesus teve que colocar as mãos no cego, pela segunda vez, será que nós também não temos que fazer mais de uma vez? A Bíblia fala que Jesus colocou saliva nos olhos do cego. Falou, está enxergando? Ele falou, eu estou vendo as pessoas como árvores. Ele falou, não, então não está completo ainda. Começou, mas ainda não é o processo completo. E Jesus orou pela segunda vez e os olhos dele se abriram. Amados, nós precisamos abrir a nossa boca e evangelizar as pessoas. Porque esse é o tempo de Deus. E para encerrar, as mãos sobre as mãos, nos fala de obras. Obras. Fala da obra de Deus, mas fala também da obra do homem. Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. E Lucas 9, 62 diz assim, e Jesus replicou, Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quando a Bíblia fala de mãos, ela está se referindo ao nosso trabalho, às nossas obras. E eu quero te perguntar, qual a obra que Jesus confiou à sua igreja. Ide, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Esta é a obra que o Senhor nos confiou. Então, não basta nós apenas pregarmos o evangelho. Nós precisamos consolidar as pessoas. Nós precisamos discipular essas pessoas. Porque assim, o milagre da ressurreição será completo na vida dessas pessoas que nós vamos ganhar para o Senhor. Amém? Por isso é tão importante. Por isso é tão importante você ofertar num dia como esse, numa oferta missionária. Sabe por quê? Quem realmente entendeu a graça se torna generoso. Se torna generoso com as suas palavras. Se torna generoso na hora de ofertar. E hoje nós vamos dar uma demonstração da nossa revelação, do nosso encargo pela vida dessas pessoas. Nós queremos evangelizar pessoas, nós queremos consolidar pessoas, nós queremos discipular pessoas, mas isso tem preço, isso custa. Formar líderes, formar pastores, enviar, abrir igrejas. E eu quero concluir essa palavra, deixando isso para você. Cada uma dessas etapas aqui tem um aspecto individual, para que possa ser eficiente. Por isso eu creio que o tempo de Deus hoje para nós é pregar o evangelho às nações. E nós faremos isso através de cada igreja local que tiver como alvo ganhar a sua cidade, mas também através de cada membro da igreja que vai ser treinado para evangelizar. À medida que nós nos levantarmos, o poder de Deus será liberado através da nossa boca, dos nossos olhos e das nossas mãos. Amém? Eu gostaria de encerrar orando com você. Onde você está? Feche os seus olhos. Queria que você declarasse em fé. Levante as suas mãos e feche os seus olhos. E diga assim, fala, eu creio que a minha boca é a boca de Deus. Eu creio que os meus olhos são os olhos de Deus. E eu creio que as minhas mãos são as mãos de Deus. Por isso eu declaro hoje que eu vou evangelizar, consolidar e fazer discípulos em todas as nações, através da igreja que o Senhor me colocou para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Pastor Aloísio, ele vai tirar oferta, mas eu quero deixar essa palavra para você. Vamos participar desse momento tão importante em que nós estamos desafiando milhares de crianças e que você também, como membro, pode participar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.
Aleluia. Pegue a sua oferta. Vamos entregar ao Senhor nossas ofertas hoje. Não, não fique em pé ainda. Não fique em pé. Porque você me pressiona a terminar. Eu amo estar com os irmãos. Deixa eu só falar para você duas coisas. Primeiro, você nunca viu acontecer o que tem acontecido nesses dias, essa pandemia. Isso não aconteceu antes. Você nunca viu governos fecharem simplesmente tudo no mundo inteiro. Isso não foi só aqui onde você mora, no mundo inteiro. Você nunca viu isso, porque nunca aconteceu antes. Preste atenção, há um ano atrás, ninguém imaginaria que estaria vivendo isso. Eu digo para você, você não tem nem ideia do que pode estar acontecendo daqui a um ano. Sabe o que essa situação toda tem me mostrado? É que realmente só é permanente e tem valor aquilo que nós investimos no céu, o tesouro que nós acumulamos lá. Eu pergunto para você, se essa pandemia tivesse sido uma doença mais terrível do que essa. Sim, porque virão outras, acredite em mim. O cavaleiro preto está solto, diz a Bíblia. Então outras vão vir. E eu digo para você, e se você tivesse perdido seus familiares, ou você mesmo tivesse partido, o que que você ia fazer com os recursos, os tesouros que você acumulou aqui? Ia se perder, iria se perder. Nós estamos vivendo dias de crise. Em dias de crise é difícil falar de oferta, porque o raciocínio das pessoas naturais é: em dias de crise, retém, segura, não dê, não oferte. Esse é o pensamento natural. Mas eu quero dizer que o pensamento dos homens de Deus é: em tempos de seca, em tempos de crise, semeie o que Ele deu para você, porque você vai colher de maneira miraculosa. Essa oferta de hoje, ela vai ser usada exclusivamente para a gente pagar salários, que hoje são em dólar, porque não tem jeito de mandar real para outros países. Então eu vou dizer para você algumas coisas que nós fazemos rapidamente, países que nós estamos sustentando. Hoje nós sustentamos missionários na África, em Moçambique, sustentamos no Zâmbia, no Quênia, em Uganda, Tanzânia e África do Sul. Em Angola nós temos igrejas, mas nós não sustentamos o trabalho lá, eles já vivem com os recursos que eles têm, aleluia. Aqui na América Latina nós temos igrejas na Argentina, temos igreja em Buenos Aires, nós temos igrejas no Chile. Nossa igreja lá não fica em Santiago, fica perto, num lugar chamado Vale de Curicó, que é um lugar muito próspero. Nós temos igrejas no Peru, são quase 70 igrejas no Peru, mas desses lugares nós não sustentamos, eles vivem com os recursos que têm. Mas nós ainda sustentamos missionário no Uruguai, sustentamos na Venezuela e na Colômbia. Nos Estados Unidos, contando com igrejas associadas, são mais de 25 igrejas, quase 25 videiras, mas lá nós não sustentamos ninguém, lá eles contribuem. Hoje nós estamos na Ásia, você sabe, para um goiano como eu nasci aqui na periferia de Goiânia, ter o privilégio de enviar um missionário para países tão distantes, eu digo para você, é uma glória que ninguém me tira, é um prazer que é indescritível. Hoje nós temos missionários no Paquistão. O Paquistão é um país muçulmano. Um dos nossos obreiros está sendo perseguido. Estamos abrindo igreja numa cidade próxima de Karachi, que é a maior cidade do país. É a São Paulo de lá, mas tem muita perseguição. Mas até abrimos uma escola videira lá, tem mais de 100 alunos na escola. Nós estamos no Nepal, em Katmandu, a capital. São quase 200 irmãos já em Katmandu, e é uma igreja videira que nós abrimos daqui. Nós temos igrejas na Índia e no Bangladesh. Na Índia, nós estamos no sul da Índia, numa grande cidade chamada, esqueci o nome da cidade, Jais, Hyderabad, obrigado. Hyderabad é uma cidade grande, é um centro de computação. Nós estamos lá na Índia, estamos em Bangladesh, nos lugares mais miseráveis do planeta, mais pobres, nós estamos lá. Mas eu creio que isso é o começo, eu creio que nós iremos mais longe ainda. Hoje nós temos gente aqui estudando no nosso seminário, que nós trouxemos do Cazaquistão, do Uzbequistão, do Tadjiquistão, estão aqui aprendendo português, eles vão voltar e vão abrir uma igreja. e você vai ter o privilégio de saber o que Deus está fazendo em lugares como esse. Você nem sabe onde fica, nem precisa saber. Temos alunos aqui da Ucrânia. Na Europa nós temos igrejas. Nós ajudamos algumas igrejas ainda. Nós temos igrejas na Holanda, que não tem nenhum brasileiro, só holandeses. Nós temos igrejas na Inglaterra, que o pastor Jairus, que está aqui, abriu. Tem alguns brasileiros, muito poucos. Essas igrejas não falam português. Nós temos igrejas na Bélgica, na França, na Alemanha, na Suíça, na Itália, na Espanha, em Portugal. E estamos com um missionário que está indo esse ano ainda para a Romênia. Vai para Bucareste abrir uma videira. Eu creio que vamos estar em todos os países da Europa. Na maior parte desses países, nós estamos abrindo a partir de brasileiros que mudaram para lá. Estamos ganhando também muitos brasileiros ali, mas já estamos ganhando nativos. Pessoas que não falam português, nem têm ideia do que acontece aqui, mas eles têm uma história ligada a você, a sua história. Quando você contribui, você se torna parte disso tudo. Nós fizemos uma revista. Não sei se todos pegaram. Todos pegaram a revista? Alguém me deu uma revista, a minha que está aqui. Hoje foram distribuídas duas revistas. Essa aqui é a revista de domingo. Agora alguém me dê a revista. Obrigado, Jairus. Você recebeu duas. Uma é a nossa revista de todo domingo, mas essa aqui é uma revista que nós fizemos só para você saber um pouquinho do que está acontecendo. Mas nós nem colocamos aqui todos os lugares para não ficar cansativo. Pode ser que eu me esqueci um ou outro lugar. Estou me lembrando que eu esqueci da Colômbia, que nós sustentamos um aluno que saiu daqui, lá em Bogotá. E eu creio que nos próximos anos a obra vai avançar. Nós já temos também uma igreja em Toronto, no Canadá. Mas vamos chegar no México, vamos chegar na América Central. Pastor, por que precisamos de fazer isso? Porque essa é a melhor maneira de honrar a obra do Senhor Jesus. Ele desceu da glória para vir aqui morrer por você, morrer por mim. Não podemos deixar isso restrito. Temos de contar para o maior número de pessoas. Quando nós fazemos isso, estamos honrando a sua obra. E quando você honra a obra de Cristo, Deus honra você. O Espírito Santo honra você. Deus trata você como você trata a Cristo. Deus estabeleceu isso. Se você aceita a Cristo, Deus aceita você. Se você oferta a Cristo, Deus retribui para você. Se você honra a Cristo, Deus honra você. Hoje, eu quero desafiar você, você que está também nos assistindo. Hoje foi um dia difícil. Eu sei que o diabo quer impedir essa oferta, por isso nem conseguimos transmitir apropriadamente. O canal que nós transmitimos foi derrubado, entramos no canal Videira Oficial, também não nos deixaram transmitir. Pode ser que muitos não participaram e não estão ouvindo esse momento. Mas eu queria pedir para você, você que é líder de célula, discipulador, pastor e obreiro, por favor, nos ajude a comunicar com cada membro da igreja, que nenhum de nós fique de fora. Hoje é um dia de honrarmos o nome do Senhor, amém? Pegue a sua oferta agora, fique de pé onde você está, vamos orar ao Senhor. Aleluia, ergue o seu envelope, feche os seus olhos. Se você tem semeado num tempo de seca, parece que não tem chuva. Isaac semeou em tempo de seca, mas colheu 100 vezes mais. Sua semeadura é de fé, por isso a sua colheita vai ser sobrenatural. Não vai ser natural, vai ser algo que o Senhor vai fazer. E eu oro para que você veja, sabe por quê? Se você vê o milagre acontecendo na sua vida financeira, você vai ter plena convicção de que essa obra é de Deus. Eu preciso muito que você saiba que essa obra é de Deus. Abrir igrejas, enviar missionários, ganhar almas, isso é obra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu oro nessa hora que os teus filhos possam receber uma colheita miraculosa da semeadura que estão fazendo. Ó Deus, eu creio que durante esse próximo ano seremos completamente supridos. Não nos faltará coisa alguma. Nós vamos pagar, nós vamos enviar o salário de cada missionário, de cada pastor em dia. Não vamos atrasar nem um dia. E eles vão poder pregar em paz, sem se preocupar, porque nós, como igreja, estamos do lado deles. Pai, essa é uma oferta que mostra o nosso compromisso com a tua obra, mas também mostra que estamos semeando no céu, porque esse mundo está passando. Vivemos os últimos dias. Obrigado pelo privilégio de transferirmos para o céu os nossos tesouros, onde ladrões não roubam e nem escavam, e onde também a ferrugem não destrói, mas eles permanecem. Pai, obrigado pela tua graça, pelo privilégio de ofertarmos hoje, em um nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você vai entregar o seu dízimo também, esse é um